Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao seu Alfa 1013. Começa agora a sua rúbrica mensal, o Alô Consulado, com Miguel Costa. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado.
É o regresso da nossa rúbrica mensal consigo, caro Miguel, e vamos hoje falar do ato eleitoral, mas como muito habitualmente, vamos começar pelas atualidades.
Exato, Didier. Muito obrigado por esta introdução. O que nós em brevemente vamos ter aqui vários eventos na comunidade. Aliás, o mês de março normalmente é o mês do arranque dos eventos associativos também, com mais intensidade. Por isso, nós vamos ter aqui já no consulado, na próxima quinta-feira, a Assembleia Geral da Academia do Bacalhau, que nós vamos recebê-la aqui nos nossos salões Essa de Queiroz. Haverá também no dia 9, dia que nós também teremos aqui as eleições e teremos a oportunidade de falar mais daqui a pouco sobre isso, teremos um encontro nacional da CCPF, que é da... CCPF é a Coletividade das Comunidades Portuguesas em França.
Uhum. Pronto.
E a CCPF vai fazer na Casa de Portugal o seu encontro nacional, perdão, a coordenação das coletividades portuguesas em França. Agora sim, vai fazer o seu encontro nacional na Casa de Portugal, na Cité Universitária, no dia 9, será ao longo do dia, onde vão debater, por um lado também terão a sua Assembleia Geral, como é costume, e depois a seguir terão um evento com o tema que escolheram, que tem em torno das mulheres, que será bastante interessante, e também convidamos a todas as associações também a estarem presentes, e que nós também faremos o também estaremos por lá. Sei que também em Deilabarre, este fim de semana, será inaugurada a exposição do Jurassic Day, que é um evento que é a segunda edição, que já foi feito também há alguns anos e que teve grande sucesso, que será feito também pela associação e participa também a Cordas e Tradições de Deilabarre. Teremos também ainda neste mês de março, e isto é um evento da Rádio Alfa, que é a 20ª edição da gastronomia portuguesa,
uhum,
que terá lugar aí na Sala Vasco da Gama das instalações da Rádio Alfa, mas isto a Rádio Alfa já deve estar a fazer essa divulgação, certamente. Haverá também na Casa de Portugal um Salão do Livro Lusófono no dia 16 de março, que será um grande promotor também, o Dominique Staunesco, um professor de português do sistema francês, agora na reforma, e que é uma pessoa muito ativa também no que toca à língua portuguesa em França, e que pertence também à Associação ADEPBA, que reúne também um grupo de professores do ensino francês, que dão português no ensino integrado francês. E teremos também no dia 16 deste mês de março, realmente é um mês fértil em eventos,
uhum,
teremos a Associação de Biafé Donce, que fará também em Gagny a sua gala anual, o seu encontro, que será um evento que é organizado também pelo seu colega, o Manuel Pinto Lopes, que é o presidente agora da Associação Portuguesa de Biafé Donce. É um evento importante também, que reúne os principais atores da comunidade e associações num evento de recolha de fundos para o apoio a uma causa. Teremos também no dia 21 de março um ciclo de debates, que é um ciclo de debates que nós somos parceiros, que é organizado pela Universidade de Paris Nanterre,
uhum,
e o CILUS, que é o Centro de Investigação Interdisciplinar no Mundo Lusófono, em Nanterre, com a Cátedra de Lille e Sintra, do Camões, que a sua grande promotora é a professora Catedrática Graça dos Santos, e é um ciclo de debates que tem em torno do 25 de abril e que será um grupo, uma série de seminários que são feitos uma vez por mês até o mês de outubro, que depois será concluído em mês de novembro com um seminário internacional que fará ao fim e ao cabo a suma de todos estes seminários.
Uhum.
Nós teremos também aqui no consulado, no dia 27 de março, uma permanência de emprego do Centro de Estágios da Capo Magelã. É uma parceria que nós temos com a Capo Magelã e é um evento e uma iniciativa que também é apoiada pela DGACCP, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, e que nós recebemos sempre aqui, que onde eles estão, fazem aqui uma permanência, onde recebem as pessoas que andam à procura de emprego ou de estágios em Portugal ou aqui em França, e a Capo Magelã tem um departamento que trata desses assuntos e que tem essas ofertas aqui para quem precisa e quem pretende também se informar sobre estas matérias. Teremos depois em abril, passa para abril, mas penso que depois no fim de março ainda teremos a oportunidade de ter aqui um programa com o Didier.
Sim.
Que eu posso também já levantar um bocadinho o véu, acho que ainda tinha dito ao BBE, mas posso deixar, se permitir, já aqui no ar, onde estarei presente, onde teremos um tema assim, todo o mês, mas que também virá o nosso colega, o Adido, para a Segurança Social, falar outra vez sobre uma outra parte da questão das reformas, que acho que é importante também que eu relembre também os nossos ouvintes sobre estas matérias. E pronto, isso será em termos de eventos deste mês de março que nós temos conhecimento e que participaremos também, serão estes. Como normal, haverá sempre muitos mais organizados pelo nosso tecido associativo e mesmo também pelos nossos polos culturais. Mas pronto, estes são os que nos dão conhecimento e que nós temos mais contacto também, não querendo dar mais ênfase a esses que os outros, todos são importantes porque todos eles promovem a nossa cultura e a nossa língua aqui em França, pronto, teria que nós selecionarmos aqueles que nós somos também participamos.
Exatamente, e podemos já agora relembrar, já que estava a referir os seminários e as conferências organizadas pela Universidade de Nanterre, que já amanhã, às 5 da tarde, há uma conferência sobre as vozes femininas da Revolução dos Cravos, justamente na Universidade de Paris-Nanterre.
Exatamente, já começa, quer dizer, já recolhemos, a primeira foi na Cité Universitária, na Casa de Portugal, o segundo foi aqui no consulado, e agora iremos para este terceiro ciclo, deste terceiro seminário, que será lá na Universidade.
Exatamente, e também na quinta-feira, 14 de março, há muitos eventos neste mês, uma leitura de poesia portuguesa na presença do historiador Yves Leonard no Teatro de la Ville.
Muito bem. Nós no 14 de março também teremos aqui um evento que eu ainda não anunciei e não deixei um pouco claro relativamente a isso, porque ainda estamos a tratar com a Odete Branco, que será a apresentação também de um livro, mas que também teremos a oportunidade de ainda esta semana começar a fazer a divulgação, e o Didier receberá certamente aí na sua caixa de e-mail também o convite. É uma apresentação de livro que é A Vida na Floresta Encantada, um livro para crianças, que é realizado pela Odete Branco, que é uma senadora bastante conhecida aqui também da comunidade.
Absolutamente, e já tivemos a ocasião de a receber aqui no Alfa 1013. Muito bem, são muitos eventos então para este mês de março, sempre na preparação, obviamente, dos 50 anos dos cravos.
Pronto, eu também deixei, esse será o tema certamente de março, conjuntamente com o Pedro Pacheco, que também daremos bastante ênfase a este evento, pela importância também que tem para todos nós, mas também para os franceses, porque foi um evento que teve um impacto muito grande na nossa Revolução aqui em França e em toda a Europa, e também influenciou muito, muito em termos mundiais na época, e é sempre importante relembrar, principalmente este ano que faremos que comemoramos os 50 anos de 25 de Abril, e onde estão previstas imensas atividades que são organizadas pela nossa comunidade também, que eu acho que isto é muito interessante, que mostra o interesse e o envolvimento que também a nossa comunidade dá a este momento importante da história do nosso país.
Exatamente, e daqui a pouco também vamos falar de outro evento muito importante, um evento que vai decorrer um pouco mais de um mês antes do 25 de Abril, as eleições legislativas. Vamos daqui a pouco falar do ato exatamente, eleitoral.
Exatamente, até já então.
Até já. Miguel, estamos em semana de eleições legislativas. Podemos começar a nossa conversa, por exemplo, abordando a questão das diferentes modalidades do voto.
Exato, Didier. O sistema eleitoral no estrangeiro varia um pouco relativamente à eleição que se realiza. Por exemplo, a eleição para o Presidente da República, uma eleição presencial, todos os eleitores inscritos no recenseamento eleitoral no estrangeiro deslocam-se aos consulados para votar presencialmente. Para as eleições para a Assembleia da República, o voto é por via postal, excepto para as pessoas que optaram até os 60 dias antes do início do ato eleitoral por votar presencialmente nos consulados. E depois ainda há o voto para a Assembleia, para as eleições para o Parlamento Europeu, que votam nos postos consulares, que é presencial, mas votam aquelas pessoas que optaram por votar pelos deputados eleitos por Portugal.
Uhum.
Aqueles que optaram por votar pelos deputados eleitos pela França vão às câmaras municipais francesas e votam aí pelos deputados que são eleitos pela França. Há estas diferenças relativamente às modalidades de voto e era bom. Também, quando falo sempre das eleições, falo sempre nesta questão, porque é importante irmos passando sempre esta informação para as pessoas porque é algo que muitas vezes suscita muitas dúvidas às pessoas que se deslocam aqui ao consulado.
Claro.
Então, nesta eleição específica que se vai realizar agora no dia 9 e 10 de março aqui no consulado, porque no estrangeiro o ato eleitoral realiza-se durante dois dias, o sábado e o domingo, neste ato eleitoral que nós vamos ter, houve vários procedimentos que foram feitos desde a marcação do ato eleitoral. Primeiro foi o momento em que o recenseamento foi suspenso, o recenseamento é suspenso 60 dias antes, ou seja, a data até a qual as pessoas queriam votar presencialmente e optaram. No caso do nosso posto aqui foram 22 pessoas. A seguir, inicia-se o período de suspensão das alterações ao recenseamento eleitoral, onde as pessoas não pode haver novas inscrições. Todas as novas inscrições e todos os cartões de cidadão que foram feitos neste período só será atualizado o recenseamento eleitoral a partir do dia 11 de março. A partir do dia 11, as pessoas passam a estar, aquelas que fizeram o cartão de cidadão durante este período, passam a estar recenseadas com a namorada exata que colocaram. Os que já estavam recenseados e que mantiveram a morada mantêm exatamente a mesma coisa.
Uhum.
Não há qualquer problema. E depois deste período de organização, ao fim e ao cabo, dos cadernos eleitorais e de todo o processo eleitoral, iniciou-se também a questão do voto antecipado. Né? O voto antecipado no estrangeiro realizou-se entre o dia 27 e 29 de fevereiro, ou seja, na semana passada, entre terça e quinta-feira, e o voto antecipado é dirigido àqueles eleitores que estão recenseados em Portugal e se encontram temporariamente deslocados no estrangeiro. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, os estudantes das universidades que estudam em Portugal nas universidades e vêm fazer aqui os Erasmus ou algum programa de intercâmbio ou doutoramentos, são aquelas pessoas que também se deslocaram aqui durante aqueles três dias para votar antecipadamente. O consulado recebe o boletim de voto dos eleitores, lacra os envelopes, enfim, são dois, onde vai o boletim de voto, e remetemos esse boletim de voto para a junta de freguesia em Portugal, onde a pessoa está recenseada. Esta é a questão do voto antecipado para aqueles que estão licenciados em Portugal e se encontram focados no estrangeiro.
Uhum.
Paralelamente, nós estamos a organizar também o processo eleitoral que vai decorrer agora no próximo fim de semana, dia 9 e dia 10, para aqueles que optaram por votar presencialmente. Ou seja, as tais 22 pessoas que eu falei há pouco. Nesses dois dias, alertamos também que só estas 22 pessoas o poderão fazer presencialmente. A lei assim define as coisas e nós não poderemos receber votos de cidadãos que não constam nesta lista, neste caderno eleitoral de 22 pessoas que nós recebemos agora para fazer este ato eleitoral.
Pois.
Porquê? Porque todos os outros que estão cá inscritos para votar recebem na morada que têm associado ao cartão de cidadão o boletim de voto para votar por via postal.
Uhum.
Porque este, como falei no início desta intervenção, sobre os atos eleitorais, o ato eleitoral para as eleições para a Assembleia da República, o voto é feito por via postal, exceto aqueles que optaram por fazer por via presencial. Por isso, todos os cidadãos deverão ter recebido, se estão inscritos, o boletim de voto em casa, com as instruções de como fazer e como exercer o seu direito de voto, uma vez feito, introduzindo o boletim de voto no envelope que foi fornecido e colocar à parte a cópia do cartão de cidadão e enviar juntamente com o envelope que já tem a tarifa paga e colocá-lo no correio sem necessidade por ser um banco.
Sim, já vem tudo feito, já vem tudo pago, é só votar.
Exatamente. E depois esse boletim, o boletim de voto e a cópia do cartão de cidadão que vai à parte, não vai dentro do envelope do boletim de voto, é importante salientar isso, é enviado por correio e vai para a Assembleia de Apuramento Geral, que vai se realizar a partir do dia 19, em Lisboa. E aí é que serão contabilizados todos os boletins de voto e todos os votos dos ciclos de imigração, ou seja, o ciclo da Europa e o ciclo da fora da Europa. E os resultados da imigração serão conhecidos depois, nos dias a seguir. Supostamente será no dia 21 ou no próprio dia 20, ao fim do dia, que será dado a conhecer o resultado e os deputados eleitos por estes dois círculos. Como é hábito, em todos os atos eleitorais para a Assembleia da República, se passa assim também. Eu sei que no último ato, e foi bastante conhecido, bastante divulgado, que no último ato houve alguns episódios relativamente à questão do envio da cópia do cartão de cidadão, mas eu relembro todos os nossos compatriotas que vão exercer o seu direito de voto que é obrigatório porem uma cópia do cartão de cidadão naquele envelope, não no envelope onde vai pôr o boletim de voto, porque esse vai junto dentro do envelope que vai aos correios, mas meter também depois a cópia do cartão de cidadão, que é fundamental para depois que o seu voto seja válido.
E sim, justamente, Miguel, exatamente a esse propósito, acabo de receber através do nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, uma pergunta do José Antunes de Arrejontei, que diz assim, passo a citar: "Bom dia, Didier e Sr. Cônsul, eu tenho medo de colocar no envelope a fotocópia do meu bilhete de identidade, por essa razão já não voto há muitos anos, não existe outra forma de fazer e eu assim sou obrigado a abstenção. Bom dia, um bom dia para você." Fim de citação.
Bom dia. Só esclarecer uma coisa: não sou cônsul, sou adito social aqui no consulado. O nosso consul-geral, o Dr. Carlos Oliveira, e o nosso consul-geral adjunto, o Dr. Filipe Ortigão. Mas, sim, o voto por via postal é obrigatório enviar a cópia do cartão de cidadão. Os eleitores que pretendem não, ou que têm algum receio de o fazer, e estão no seu direito, poderão a qualquer momento, para esta eleição agora, para a próxima semana, já não têm essa possibilidade, mas para futuras eleições para a Assembleia da República poderão optar por votar presencialmente, e aí vem aqui votar presencialmente, está bem? Essa opção terá que ser feita até 60 dias antes do ato eleitoral, ou seja, neste caso teria que o ter feito até o dia 10 de março, uhum. até o 10 de janeiro, perdão. E por isso tem essa opção, se assim entender, para fazer, se caso não queira introduzir a cópia do cartão do cidadão envelope, não é? Porque, pronto, eu compreendo essa reticência, mas pronto, a lei assim o obriga, não é? Mas tem esta opção.
E fica então aqui o nosso ouvinte José Antunes com a sua resposta. Miguel, quantas pessoas foram votar antecipadamente no consulado em Paris?
Nós tivemos 383 pessoas que vieram votar aqui ao consulado, voto antecipado, das tais pessoas dos tais cidadãos que estão recenseados em Portugal, uhum. e que estão deslocados no estrangeiro temporariamente. Foi um aumento significativo relativamente ao último ato eleitoral, o que é positivo. Quanto mais pessoas votam, melhor, menor é a abstenção, e é isso que também penso que toda a gente trabalha para que isso aconteça, que todos os nossos compatriotas e que possam exercer o seu direito de voto, e quanto maior o número, melhor, não é? Mas foram estes valores. Aquele processo não é que seja complicado, mas é trabalhoso, por um lado, na questão da organização, depois na questão também do envio dos boletins de voto para as juntas de freguesia onde as pessoas estão recenseadas, mas é um trabalho que tem que ser feito, e é feito sempre durante estes atos eleitorais, porque o consulado executa aquilo que a lei diz, e é isso que tem que, e é isso que procura também fazer cotidianamente.
E já agora, Miguel, uma pergunta minha: quais são as modificações que poderiam ocorrer depois das eleições no consulado?
O diplomata, o consular e o consular adjunto, em regra, eles estão três, poderá ser sempre estendido mais algum tempo, anos numa missão, uhum. e depois são nomeados para outro local, que pronto, é o que se chama o movimento na carreira diplomática, que há anualmente, e que os deputados, os diplomatas vão rodando e vão indo para outras representações diplomáticas por todo o mundo. E é por isso que nós, de tempos a tempos, mudamos o nosso consul-geral, e vem o novo, e todos dos nossos ouvintes certamente já tiveram a oportunidade de conhecer vários consul-gerais que passaram por aqui, uhum. pela nossa área de jurisdição, como também tiveram a oportunidade certamente de conhecer vários embaixadores, mas pronto, é a carreira diplomática que é mesmo assim, não é? Estas mudanças ocorrem, certamente ocorrerá também em breve aqui no posto consular, mas também depois, a bom tempo, nós também, o consulado, depois anuncia quando há estas mudanças, não é?
Uhum, claro. Miguel, talvez queira agora colocar outra questão?
Eu só queria referir relativamente à questão do voto presencial, porque queria também deixar aqui algumas achegas relativamente aos nossos eleitores que estão recenseados aqui no estrangeiro. Uhum. O voto que recebem por via postal é para enviar por correio. Nós todos os anos recebemos aqui, damos conta que quando chegamos aqui ao consulado e se vai ver a caixa de correio do consulado, muitas vezes estão lá os boletins de voto que as pessoas vieram a deixar aqui na nossa caixa de correio. Não é esse o procedimento. O procedimento é pôr no repartições de correios aqui franceses que vão encaminhar esse boletim de voto para o destino, que é a Assembleia de Apuramento Geral, que será em Lisboa. E, no entanto, também alerto que estes boletins de voto que as pessoas aqui deixam também não se perdem, nós vamos ali aos correios e vamos deixá-los lá nos correios. Mas o procedimento é que o eleitor terá que fazer junto dos correios. Como nem é para virem cá no dia 9 e do dia 10 com a carta que receberam, pensar que é para votar presencialmente aqui. Também acontece várias vezes, e alertar que este boletim de voto que recebem é para votarem por via postal. Isso terão que depois se deslocar, de fazerem o procedimento todo e ir votarem, fazerem o procedimento e meterem na caixa dos correios a sua área, para que o boletim de voto seja enviado para Lisboa, que é o mesmo que vai acontecer connosco neste próximo ato eleitoral. Porquê? Porque nós, há 22 pessoas que escolheram votar presencialmente no posto. Essas duas 22 pessoas, nós não vamos fazer a contabilização do voto dessas pessoas nesse dia. Nós, no domingo, quando encerrar as urnas, os boletins de voto são recolhidos, são lacrados no envelope e são enviados para a esta Assembleia de Apuramento Geral também, onde eles vão contabilizar esses votos. Porquê? Porque a lei diz que a partir de quando há um número reduzido de eleitores que querem votar presencialmente, para garantirmos o sigilo do voto destas pessoas, eles não são contabilizados e não são contados aqui no consulado. Eles vão para a Assembleia de Apuramento Geral e lá são misturados com os outros todos e depois é que são contabilizados. Para garantirmos que haja porque imagina que vinha uma pessoa a votar, não é? Nós saberíamos em que a mesa que ia contabilizar o voto ia saber onde é que aquela pessoa tinha votado.
Pois.
Assim garantimos que a SCIL e este número reduzido, 22, inclui-se neste número em que não são contabilizados aqui, mas sim na Assembleia de Apuramento Geral. Também. A lei, nesse aspecto, prevê todas estas situações, e bem, porque temos que defender também os direitos de todos os nossos cidadãos, não é?
Exatamente. E vamos por agora, Miguel, marcar uma curta pausa.
Muito obrigado.
Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao Alô Consulado, que vamos agora, Miguel, concluir.
Exato, era só para lembrar todos os ouvintes então que nós teremos este próximo ato eleitoral, que terão que enviar o boletim de voto na carta que receberam até ao dia da eleição, que eu consigo que façam até sexta-feira, para que depois esteja o carimbo dos correios anterior ao dia da eleição, porque todos aqueles que foram enviados após o dia da eleição, depois não são contabilizados, porque eles terão que ser enviados até lá. Por isso tenham atenção. Dizer também uma coisa muito importante a todos aqueles que não receberam ou que ainda não receberam o boletim de voto, eu penso que já deverão ter recebido, mas aqueles que não receberam, tenham atenção, que isto é uma carta que vem para casa registada. Por isso, se não estiverem em casa de receber, eles deixam o permiso de passagem, têm que ir aos correios buscar o boletim de voto. E que também, se não receberam ainda, que eu acho estranho, mas podem verificar no portal do eleitor, há lá uma possibilidade de, com os dados, com o seu número de identificação civil e com a data de nascimento, vai-lhes dar a informação onde se encontra a carta que deveriam já ter recebido para votar também. Por isso, há sempre esta disponibilização destas informações para que o leitor esteja mais seguro e que saiba onde é que está neste momento o seu destino de voto e a carta que deviam receber, está bem?
Sim, é uma informação capital.
Sim. Por isso, também era esta informação, queria acabar com esta informação porque acho que era importante. No entanto, qualquer informação com o consoante relativo ao recenseamento eleitoral, aos atos eleitorais, poderão sempre contactar o consulado através dos contactos normais disponibilizados no site, que é através do Centro de Atendimento Consular, em que nós damos sempre prioridade a estas questões relativamente aos atos eleitorais e responderemos também certamente rapidamente às dúvidas que possam levantar, está bem? Muito obrigado. Só lembrar também que nós no site do consulado temos uma rubrica específica para este ato eleitoral, onde nós vamos colocando toda a informação de relevante relativamente ao ato eleitoral. Por isso, aconselhamos também que seja sempre consultado estas informações. Pronto, pode evitar também muitas vezes terem que estar a enviar e-mail quando está lá a informação, mas se optarem por e-mail, não há qualquer problema, está bem? Agradeço então, Miria, desejo a todos também um resto de dia de trabalho, um bom dia de trabalho, que não com muito trânsito, porque esta manhã foi terrível com as manifestações dos taxistas, pelo menos quem veio do meu lado foi terrível, e um bom dia de trabalho e até breve, até o dia 28 de março,
exatamente.
O nosso próximo programa.
Exatamente, já apontámos o nosso próximo programa, que é então na quinta-feira, 28 de março, no final deste mês.
Exatamente. Muito obrigado, Didier.
Muito obrigado, Miguel.
Até breve, muito obrigado.